Senhora presidente Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, pretendo abordar o tema já explorado por Vossa Excelência, presidente, o julgamento do mensalão e a entrevista alentadora do ministro Carlos Aire Brito a respeito deste julgamento. Antes, porém, quero fazer dois registros. O primeiro, não pretendo voltar às denúncias de negociatas que voaram nas asas da Gol. Não pretendo voltar ao noticiário policial que envolveu essa companhia aérea não há muito tempo. Mas acho que tenho o dever, como representante do meu Estado e do povo do Brasil, modestamente, eu tenho o dever de chamar a atenção da ANAC para o que vem ocorrendo. A Gol é uma empresa desonesta com os seus clientes, com os seus usuários. Mente descaradamente para enganá-los, os trata mal, sem profissionalismo. Ontem fiquei por algum tempo ouvindo reclamações no aeroporto Afonso Pena, lá em Curitiba, no município São José dos Pinhais, reclamações as mais diversas, de descaso, de maltrato, de mentira, de desapreço pelas pessoas. O que faz a ANAC? O governo privatiza aeroportos e privatiza na escuridão, sem transparência, com uma agilidade incomum para um governo lento e paralisado. Privatiza os grandes aeroportos. Privatiza em termos, porque o dinheiro público pagará a transferência desses aeroportos a empresas privadas. Mas e as companhias aéreas? Eu estou me referindo especificamente à Gol. Estou denominando esta empresa de desonesta, de desrespeitosa, de debochada. O descaso é permanente. Passageiros ficam durante uma hora e meia dentro de uma aeronave em determinado aeroporto com céu de brigadeiro. O destino também é uma cidade com céu de brigadeiro. Qual é a justificativa para o atraso de uma hora e meia? É de que estão ocorrendo problemas meteorológicos. Ora, senhora presidente, o povo brasileiro merece mais respeito. Não estou dizendo isso em função da Copa do Mundo, porque virão turistas de todo o mundo e certamente viverão esse tipo de constrangimento. Estou dizendo e fazendo um apelo à ANAC em respeito ao povo do Brasil que não merece esse tratamento. O outro registro, senhora presidente, é de que estou encaminhando à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle dois requerimentos, convidando o ministro Alexandre Padilha, da Saúde, para, em audiência, prestar esclarecimento sobre denúncias de desvio de dinheiro público no seu ministério. Eu tenho boa impressão do ministro Alexandre Padilha. O considero um ministro eficiente até este momento. No entanto, é preciso que ele venha ao Senado Federal trazer explicações sobre denúncias que envolvem o seu ministério. E estamos também convidando Edson Pereira de Oliveira, assessor do Ministério, que, segundo consta, a denúncia diz isso, participou de um grupo especializado em fraudar contratos com hospitais federais do Rio de Janeiro. E estamos convidando também Jonas Paulo de Oliveira, presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, em razão de ter declarado. O presidente do PT da Bahia conta que o ministro saiu em defesa de Edson e não mandou investigar o caso. Esta é a síntese do fato. É evidente que os fatos que envolvem a saúde pública no Brasil são inúmeros. As denúncias são reiteradas, esta casa se recusa a instalar CPI, o governo não permite a instalação de CPI, os governistas não desejam investigação, bilhões são desviados e o Senado silencia, o Congresso silencia, o governo é conivente, complacente, e diante dessas dificuldades de investigar, nós estamos pelo menos tentando valermos-nos desta prerrogativa limitada, que é de convidar para ouvir, para tentar esclarecer, para que o fato não seja ignorado, para que essa complacência não estimule a impunidade e abra ainda mais as portas da corrupção nesse país. E, finalmente, senhora presidente, o tema essencial sobre aquilo que, em páginas amarelas da revista Veja, sob a manchete, será o julgamento do século, ouvimos palavras de esperança da parte do ministro Carlos Aires Brito em relação ao julgamento do Mensalão. Julgamento da história. Esse foi o maior escândalo de corrupção que a minha geração assistiu. Eu não conheço outro que tenha alguma aproximação com a dimensão que alcança o escândalo do Mensalão. E o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal afirma: vou agir com brevidade. Uma vez disponibilizado o processo para julgamento, vou colocá-lo em pauta em 48 horas. E diz o ministro que todos os ministros já estão estudando esse processo há bom tempo. E ele diz: tenho certeza de que cada um deles, sem exceção, está procurando cumprir seu dever com isenção. O meu papel nesse caso é duplo, serei julgador, mas também presidente. E diz: me cabe marcar a data logo o processo seja liberado para pauta. Quem libera é o ministro revisor Ricardo Lewandowski. Estamos em ano eleitoral e, como a imprensa já anunciou com base em uma declaração do próprio ministro Lewandowski, há o risco de prescrição. Então, é evidente que eu, como presidente, vou agir com toda a brevidade. Uma vez disponibilizado o processo para julgamento, providenciarei sua inclusão na pauta em 48 horas. O que se sabe é que o crime de formação de quadrilha prescreverá. E isso é uma lástima. Certamente, alguém escapará das malhas da justiça em razão da prescrição. Para os crimes com penas mais leves, também certamente haverá prescrição. Mas o ministro diz: em tese, se todos os réus forem condenados e o forem pela pena máxima, não há o menor risco de prescrição. A possibilidade de prescrição existe, porém, para os réus que pagarem a pena mínima. Estamos fazendo estudos detalhados sobre essa e outras questões. Todavia, repito, estou falando em tese. E diz o ministro: é um julgamento incomum pelas circunstâncias em que o Ministério Público diz que os crimes ocorreram pelo número de protagonistas e pela quantidade de imputações. Tudo isso concorre para tornar o processo incomum. Há uma pressão compreensível da imprensa e da sociedade para que os fatos sejam postos em pratos limpos e com todo o rigor. Está certa a sociedade, mas cada um de nós tem de se afastar das pressões e estudar o processo. A fase da denúncia foi ultrapassada, vencida. Havia elementos para receber a denúncia porque a materialidade dos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro estava bem documentada. Mas isso é página virada. Página virada que queremos rememorar. O Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, corajosamente denunciou 40 dos envolvidos e investigados pela CPI dos Correios no Congresso Nacional. Concluiu que havia uma organização criminosa com um complexo e sofisticado esquema de corrupção que tinha por objetivo um projeto de poder de longo prazo. Veja a gravidade das assertivas de um procurador-geral competente e honrado como Antônio Fernando, que tive a honra de relatar o seu processo de indicação, a indicação do seu nome para a Procuradoria na Comissão de Constituição e Justiça, quando da sua indicação primeira. Portanto, veja a gravidade, a dimensão do fato, a proporção do escândalo, a responsabilidade do Supremo, sem dúvida, um julgamento histórico, que pode revitalizar, valorizar a Suprema Corte, onde estão fincados alicerces essenciais do Estado Democrático de Direito, ou, lastimavelmente, poderá se constituir em enorme frustração, capaz de sepultar sonhos e esperanças do povo brasileiro de ver a impunidade derrotada nesse país. Eu concedo ao senador Pedro Taques sua parte com satisfação.
Peço apenas licença ao senador Pedro Taques, seu apartiente, ao senador Álvaro Dias, para registrar com satisfação a visita dos cadetes do curso de cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, de Resende, no Rio de Janeiro. Bem-vindos à sessão de hoje, dessa tarde, aqui no Senado Federal.
Senador, uma honra para todos nós a presença aí. Muito obrigado pela presença.
Com a palavra, senador Pedro Taques.
Quero cumprimentar os cadetes da AMAN e dizer que, para nós do Senado, é uma honra tê-los aqui, neste momento importante que o Senado passa de exercício da democracia. Sejam bem-vindos a esta casa. Senador Álvaro Dias, apenas para concordar com Vossa Excelência e com as palavras do futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Aires Brito. O que nos causa espécie e estranheza é que alguns estão tentando ligar este julgamento do Mensalão com este novo fato cachoeira. Nós temos que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Este julgamento no Supremo Tribunal Federal precisa se dar sim agora, porque senão o Supremo Tribunal Federal vai cometer um erro histórico de deixar para ano que vem. Ano que vem, nós teríamos prescrição desses crimes e o Supremo Tribunal Federal não pode fugir à sua responsabilidade, como o Senado também não pode fugir à sua responsabilidade. Nós temos que cobrar do Supremo Tribunal Federal para que este julgamento se dê este ano. Este ano, sim, por sob pena de prescrição dos crimes, notadamente a formação de quadrilha. E nós aqui no Senado, temos que cumprir a nossa obrigação, como o Congresso Nacional fez por ocasião da CPI dos Correios, que resultou no inquérito do Mensalão. Quem leu as alegações finais do Procurador-Geral da República, que se encontra no site do Supremo Tribunal Federal, sabe a gravidade deste fato. Eu li as alegações de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Ali está provado, tintim por tintim, como se diz na minha terra, né, como se diz lá em Cuiabá, lá no estado de Mato Grosso, a formação de uma quadrilha para se adonar da votação de parlamentares.
Muito obrigado, senador Pedro Taques, que tem conhecimento jurídico e pode tecnicamente esclarecer as preocupações que certamente estão sacudindo a imaginação das pessoas de bem desse país que querem um julgamento exemplar, histórico, que possa estabelecer, quem sabe, o marco de um novo rumo para esse país. se as nossas instituições estão em escombros, que as reedifiquemos sob os escombros da incredulidade popular, para que elas se tornem respeitadas, acreditadas e possam significar as aspirações do povo brasileiro de um país mais justo, onde prevaleça os direitos da população diante dos seus dirigentes, diante dos seus governantes. O senador Pedro Taques lembra bem, não há conexão entre um escândalo e outro. A única conexão talvez seja a coincidência do período, porque foi exatamente em 2005, quando estávamos prestes a instalar a CPI ou CPMI dos Correios, que o escândalo Valdomiro Diniz ganhou manchetes do país, com uma câmera indiscreta registrando uma negociata entre o subchefe da Casa Civil do governo Lula com o senhor Carlinhos Cachoeira. Negociavam os valores da propina. Portanto, o escândalo Cachoeira não é de ontem e não tem os limites do estado de Goiás apenas. Esta cachoeira afoga Brasília nesse escândalo que hoje provoca indignação, talvez porque alveja também agentes que integram a oposição política no país. Talvez por isso o tamanho desta indignação tenha sido maior do que a indignação em relação a escândalos que derrubaram ministros como num strike do jogo de boliche. Ministros que sucumbiram um após o outro, apesar de possuírem uma advogada de defesa com status de presidente da República, já que a presidente Dilma os defendeu a todos até o último momento de forma solidária e implacável. E após a queda, os afagou com elogios, com cumprimentos e com homenagens ao deixarem os seus ministérios. E consegue, miraculosamente, passar a imagem de que faz a limpeza, quando, na verdade, se constitui em cúmplice da sujeira que há acobertada pelos tapetes desta República. Por isso, senhora presidente, não temos outra alternativa a não ser apoiar a proposta de CPI em relação a esse escândalo Cachoeira. Nós não usamos nunca de dois pesos e duas medidas. Nós entendemos que a pregação da moralização dos costumes na atividade pública suplanta os limites partidários e essa pregação deve chegar até a alma do povo brasileiro, sedento de justiça e de ética neste país. Os valores, lamentavelmente, foram destruídos nos últimos anos. Os valores essenciais das pessoas de decência, dos homens e das mulheres de bem, esses valores foram trucidados nos últimos anos neste país. Mas há aqueles que ainda imaginam possamos ter esperanças de reabilitá-los. É o que queremos, senhora presidente.